vais gostar disto.
Olá a todos, meu nome é Miguel Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast da Madre Mídia sobre cultura pop, onde falamos de filmes, séries, livros e fenómenos da internet de uma forma geral. Hoje estamos um bocadinho desfalcados, não é, Mariana?
É verdade, sim senhor. Parece que andamos a rodar entre nós.
Vamos fazendo turnos.
Sobre João, quem fica doente.
João Diniz está a chocar uma ligeira gripe, que se calhar não é assim tão ligeira, mas está tudo bem
não,
com ele.
Mas o João Diniz também, pronto. Como é que devemos dizer isto? É menino que passa mal.
É, pronto, está a fungar um bocadinho do nariz e desejamos já as melhoras ao João e que ele regresse rápido. O que é que nós pensámos para este episódio? Primeiro, Mariana, está tudo bem contigo?
Olha, como é que te sentes depois de ter... Pois é, que tu nem disseste que eu estava cá, disseste que temos uma baixa. Mas
temos uma baixa e nem perguntei nada. Como é que te sentes depois de 100 episódios no bolso?
Sinto-me velha, mas olha, sinto-me muito feliz porque recebemos algumas mensagens nas redes sociais de malta que nos acompanha desde o episódio 1. E mesmo quem se assuntou a nós depois disso, e foram muito queridos, obrigada. Esperemos que venham mais 100, sem nós nos chatearmos os três.
Acho que não vai acontecer. O que é que nós pensámos para este episódio? Fomos a ver, e a última vez que tínhamos dado algum carinho à Netflix tinha sido quando falámos de Dahmer. E é sempre estranho, demos carinho a falar de um assassino.
Não sei se hoje fica muito melhor, mas...
Não sei se hoje fica muito melhor, mas achámos que estão agora três coisinhas que achámos que valia a pena, pelo menos dar algum destaque. E é isso que vamos fazer nesse episódio. E a primeira delas é uma minissérie que estreou recentemente no serviço de streaming que se chama Inside Man. There are moments that make murderers of us all. All it takes is a good reason and a bad day. Inside Man foi criada por um senhor que se chama Stephen Moffat, que, para quem está mais atento ao mundo das séries, é a mesma pessoa que criou Sherlock, a série protagonizada pelo Benedict Cumberbatch, e foi também durante bastante tempo um dos showrunners, digamos assim, do Doctor Who, pronto, a conhecida série de ficção científica que já passa há bastante tempo na BBC e que já teve uma série de personagens a fazê-lo. Esta minissérie, que estreou também na BBC há mais tempo, foi lançada
em setembro,
exatamente, foi agora lançada mais recentemente para todos os mercados, digamos assim, de uma forma geral, através da Netflix. E novamente veio um bocadinho na onda daquilo que o serviço de streaming tem feito em tentar desconstruir um bocadinho estas histórias criminais e tentar pôr-nos um bocadinho a pensar e a pôr no papel destas personagens mais complexas, digamos assim. O Inside Man, na realidade, há claramente duas personagens que se destacam. Há uma que é o Stanley Tucci, que é um clássico ator que já teve numa série de filmes, mais recentemente teve na saga do Hunger Games, assim se calhar é um franchise.
Sim, a personagem chama-se Griff, exatamente, ainda falado pelo Stanley Tucci, que é uma cara mega conhecida.
Sim. E também teve no Diabo Veste Prada, que vimos recentemente. E a outra é o David Tennant, que é um daqueles clássicos também atores da cena britânica, também foi Doctor Who, curiosamente. E também teve mais recentemente, era o vilão da Jessica Jones, teve... Também está a olhar para mim, não faço a menor ideia do que é isso, cenas da Marvel. E teve mais recentemente, se calhar, no Good Omens, não sei se chegaste a ver o Good Omens, da Amazon Prime Video também.
Exatamente.
Também teve aí. Mariana, o Inside Man aparentemente tem duas histórias a acontecer em paralelo que não têm muito a ver uma com a outra à primeira vista. O que é que está a acontecer aqui?
Sim, tu falaste, Miguel, agora dos dois atores que são assim os que se destacam mais, mas eu aproveito para elaborar sobre as personagens deles para percebermos melhor quem é que são. A personagem do Stanley Tucci é o Griff, que é um homem que está preso e que está na death row, ou seja, que está condenado à pena de morte e que foi preso por ter assassinado a sua mulher e que ajuda a resolver casos de polícia. Ou seja, ele, antes de ir preso, era professor de criminologia, é conhecido por ser muito bom a prever a mente dos criminosos e a decifrar mistérios. E, portanto, enquanto vai ou não vai para o lado de lá, ajuda em casos...
Está a contar os dias para se ir embora, mas
antes... Nem é bem caso de polícia, na verdade. É mesmo pessoas que recorrem a ele de forma quase externa, não é? Para pedir ajuda. E a personagem do David Tennant é um vigário, que é...
Uma espécie de pastor,
não é? Que tem uma família...
Pastor religioso.
Um pastor religioso, sim.
Não o pastor de ovelhas, como já gozaram aqui comigo uma vez.
Não, um pastor.
De quem está na igreja a dar conselhos de Deus.
Exatamente. É uma espécie quase de padre, sendo que o nome não é padre. E que tem uma família, tem uma mulher, tem um filho, não é? Nós, no primeiro episódio, ficamos sempre a perceber muito bem como é que a história destas duas pessoas se vão cruzar. E atrevo-me a dizer que chegamos quase ao final da série.
Sem perceber.
E continuamos quase sem perceber. Não, vamos recebendo algumas... dicas de como é que eles estão ligados. Porquê? Porque basicamente há depois uma série de personagens à volta destas que os interligam, nomeadamente a professora de matemática do filho do pastor. Ou seja,
é uma espécie de tutora, né? Tu vai lá a casa e dá
explicações de matemática, que um dia desaparece misteriosamente e a culpa é exatamente do vigário, que se viu ali envolvido meio sem querer numa polémica que envolvia a pornografia infantil, sendo ele inicialmente inocente, rapidamente cometeu ali uns quantos erros de cabeça quente e se viu ali quase um mal da fita na história e acabou por prender na sua cave a professora de matemática do seu filho, a doutora de matemática, a Janice. O que é que acontece? Uma amiga, por assim dizer, uma jornalista amiga barra conhecida da Janice, deu por falta dela, estranhou. Onde é que ela vai para ajudar a resolver o caso? Exatamente ao Griff, ou seja, o professor de criminologia que estava preso por assassinar a sua mulher, que ia ajudar a desvendar o caso. E basicamente, eu diria que estas, não sei se são duas histórias paralelas, porque na verdade é quase como se fosse uma única história que só mete muitas pessoas diferentes ao barulho. É o que se vai desenrolando ao longo da temporada, e sendo uma minissérie de 4 episódios de uma hora cada um, eu sinto que acontece muita coisa no pouco tempo que temos.
Sim, eu sinto que isto podia ser quase uma série individual só sobre o professor de criminologia que está preso, em que ele, imagina, todos os episódios tinham um caso para resolver, mas a realidade é que do lado dele até vão aparecendo alguns casos, e ele em cada episódio resolve um, que na maior parte não tem nada a ver com o que está a acontecer com a personagem do pastor, e na história do pastor é quase uma história contínua em que tu vais percebendo os sucessivos erros que ele vai fazendo a tentar defender a família. No meio disto tudo, e a série chamando-se Inside Man, eu acho que uma das personagens mais intrigantes ao longo da série, que acaba por se transformar quase uma Inside Woman, se quisermos, é a personagem da tutora de matemática, que à partida, e antes logo apresentada como uma espécie de heroína. E
sim, logo no início do primeiro episódio.
E acaba por depois, no meio de tudo o que está a acontecer com o padre, ficar quase em cativeiro, e que eu achei muito interessante porque a expectativa que nós tínhamos da evolução dela era para ser uma personagem pela qual nós devíamos torcer, e eu sinto que isso nem sempre acontece na forma como eles construíram. O que é que tu achaste?
Quer dizer, eu não sinto que tenha deixado de torcer por ela. Eu acho só que ela passou de ser uma senhora querida, que era uma espécie de heroína no metro, que é o que acontece logo nos primeiros minutos do primeiro episódio, e passa para um momento brilhante, extremamente fria, extremamente calculista, que se vê ali numa situação em que tinha tudo para ser uma coitadinha e que, apesar de, no fundo, ela está a ler mal, read the room, não é? Está a ler mal tudo o que está a acontecer à volta dela e está a acusar as pessoas erradas, ainda assim não deixe de, ao longo da série, ir pensando: ei, bem, ela é brilhante, como é que ela se lembrou de fazer isto? Sem querer dar grandes spoilers, mas, por exemplo, quando ela está presa na cave, há uma altura em que ela se corta toda para poder espalhar ao máximo o seu ADN pelo espaço, que ela própria diz que urinou em todo o chão do espaço por uma questão de é muito difícil livrarem-se disto e vocês não vão conseguir escapar, matem-me à vontade se quiserem. Pá, eu estava a ver aquilo e pensei assim: eu não consigo sentir, não é sentir pena, não é? Porque na verdade é quase como se fosse o género, tu estás aí, não é porque queres, mas foste tu que te meteste nesta confusão, quase por assim dizer. Mas ao mesmo tempo é tipo, não há forma de tu não saíres por cima.
Sim,
não há nenhuma forma da história acabar sem que ela consiga aquilo que quer, que é acusar, lá está, os pais do rapaz de quem ela é tutora, de alguma coisa má. O que seja um homicídio,
sim, porque
seja
sem,
outra coisa.
Sem revelar exatamente o que acontece é que há claramente um problema na família da personagem do padre, em que ela tem a perspectiva de há uma pessoa que ela acha que é culpada, que não é o culpado real. E o facto de ela achar que é o culpado leva ela a ter uma perspectiva da situação, nomeadamente de querer fazer queixa de uma certa pessoa, que leva o padre a tomar uma série de más decisões.
Sim.
E uma das coisas que eu gostei foi que tu, se calhar à partida, quando estão a apresentar a série, tinhas a perspectiva de ser um comparativo entre, se calhar, a personagem do David Tennant e a personagem do Stanley Tucci, em contextos diferentes. E depois de eu acabar de ver a série, sinto que a série é quase, se calhar, um conflito mais entre essa personagem da Janice a ser uma mastermind a defender-se e o Stanley Tucci quase ser uma mastermind a tentar resolver o crime, fechado numa cela onde não tem acesso a quase informação nenhuma, aparentemente.
Eu não sei se concordo bem com o que tu estás a dizer, mas eu acho só que claramente a série tem duas personagens principais, e é a personagem do Stanley Tucci e a personagem do David Tennant. Para mim são os dois principais, não tirando o mérito à Janice, lá está, a professora. Mas porquê que eu acho que elas são os dois principais? Porque fazem os dois caminhos opostos. Ou seja, o Griff começa por ser uma personagem má que está presa e que até o primeiro episódio é muito descritivo sobre os crimes que ele cometeu, sobre o crime, neste caso, que ele cometeu à mulher, e é muito cru, é muito raw, muito
direto. Mas tu não sentes logo, eu senti por acaso alguma empatia. Imagina, claro que tu pensas, ok, isto é um assassino, esta pessoa matou a mulher e tem perfeitamente noção que matou a mulher e ele diz quase que eu tinha que a matar, pronto.
Sim.
Mas ao mesmo tempo parece que é uma pessoa como... Não sei se aquilo pode parecer às vezes um bocado sociopata, mas tipo, ele diz, eu sei que fiz mal, mas tinha que fazer aquilo e agora o meu objetivo... Porque basicamente há uma cena logo no início que ele diz que ele só aceita casos que tenham algum valor moral. Ou seja, que as pessoas por trás desses casos haja algo de bom que ele pode retribuir ao mundo ao resolvê-los, de certa forma. Que não é necessariamente algo que estás à espera de um assassino que matou a mulher a sangue frio, estás a ver?
Certo, mas o que eu estava a dizer era só que eu sinto que a personagem do Grief faz um caminho oposto, que é nos apresentado quase como se fosse mau, e tu acabas a gostar dele, ou pelo menos eu acabei, apesar de o final da série não é muito esclarecedor e dá quase vontade de querer ver mais, mas deixa muitas coisas em aberto e há muitas teorias já na internet sobre isso, sobre o que era a personagem dele e o que ele significava. E a personagem do vigário faz o caminho contrário, que é, começa por ser bom, é sempre muito bem intencionado, mas faz mal. É uma personagem que acaba mal, e não vou dar spoilers, mas lá está, claramente acaba a série a
ser... É cheio de boas intenções e acaba sempre... Por...
Mas todas as boas intenções levam a fazer uma coisa má.
Yeah.
O que é que eu acho no meio disto tudo? E há uma frase, lá está, da personagem do Stanley Tucci, que acho que descreve perfeitamente a série. Eu acho que a série é sobre violência. E sobre o facto de ser muito fácil nós apontarmos o dedo a quem é violento, porque pensamos, eu nunca faria isto. A personagem do Stanley Tucci diz uma frase que é do género, somos todos assassinos, todas as pessoas do mundo são assassinas, só é preciso um dia mau e as razões certas.
Yeah.
Ou seja, estás num dia mau e aquela pessoa, seja quem for, seja a tua mulher, seja um desconhecido na rua, seja quem for, pisa-te os calos e já estás num dia mau e és um assassino, mesmo que tu, no teu dia mais pleno, digas eu nunca faria isto na vida.
Yeah.
Eu acho que a série é muito sobre isso, é muito sobre o que é que leva as pessoas a cometer crimes, sendo que tens tantos exemplos de pessoas que o fazem só porque são psicopatas, são sociopatas, são assassinos e querem mesmo fazer aquilo com más intenções, como tens pessoas que acham que só por quererem estar a proteger a família ou aqueles que lhes são mais queridos, é ok estarem a fazer mal a outra pessoa. É muito sobre isto.
Eu acho giro porque, e concordo com o que estás a dizer, mas eu até tinha visto mais quando estava a pensar o que é que era para mim a definição da série, que eu acho que acaba por não estar assim tão diferente da tua, é só vista se calhar de um prisma diferente, que era, eu achava que era mais sobre a noção do bem. Ou seja, eu sinto que tens três personagens igualmente cheias de boas intenções.
Quem?
Ou seja, imagina, a personagem do Dr. Grief, do Stanley Tucci, que está na prisão e é um gajo que matou a mulher, está a resolver crimes porque quer, de certa forma, dentro do tempo que ele tem de sobra, porque vai ser executado nos próximos tempos.
Mas eu acho que ele não faz com boas intenções.
Não, eu acho que ele tenta, de certa forma, à maneira, retribuir no tempo que tem a resolver esses casos que mais ninguém conseguiu resolver. E, portanto, não deixa de haver alguma...
Eu acho que a personagem dele é quase mais basófia. E tu vês isso ao longo dos episódios, é quase mais basófia, tipo de género.
Não sei.
Estão a gozar com a minha cara. Vieram falar comigo por causa deste crime. Isto é tão óbvio. Estão a gozar comigo, estão a dizer que não sabem porque é que este gajo fez isto.
Eu continuo a sentir que há ali um fundo bom na tentativa de resolução e até na empatia que ele cria um bocadinho com a jornalista da qual tu falaste, que é aquela que liga aos casos. Pronto.
Certo, mas isso é a única razão que defende isso, é o facto da jornalista não ter um interesse próprio. Ou seja, é a única pessoa que não tem um segundo interesse em querer descobrir onde é que está a amiga dela.
Eu percebo isso, mas sinto que nele acaba por haver, tipo, não sendo um fundo 100% bom, há alguma tentativa de fazer algo de bom. E depois, na personagem do David Tennant, há claramente aquela cena, tipo, quase da culpa cristã, de ok, eu estou a dar a palavra de Deus, e ele cada vez que se vê numa situação complicada tenta olhar e pensar, ok, não, a decisão certa é esta, este é o rumo certo, eu não quero matar ninguém, eu não quero fazer mal a ninguém, eu não quero arruinar a vida a ninguém, e ele tem sempre muito essa noção também. E depois, ainda na personagem da tutora, que é-nos apresentada como heroína, a pessoa que defende, a pessoa que está a tentar, de certa forma, não é resolver um crime, mas que tenta fazer a coisa certa quando acha que uma situação errada aconteceu, e que depois, quando está em cativeiro, tenta fazer tudo para se libertar de pessoas que, pronto, que lhe querem fazer mal, na realidade. E é ver como é que três pessoas tentar fazer o bem em contextos completamente diferentes acabam por ter resultados na sua vida também diferente. E eu senti que podia ser... E atenção, e a violência acaba por ser, obviamente, um fator nisto, mas eu senti, porque são três pessoas bem intencionadas, só que com formas muito diferentes de tentar chegar ao resultado bom, estás a ver? Eu tinha visto mais desse primo, mas acho que pronto, é uma das coisas que também torna a série interessante.
Sim, a série não dá muitas respostas, e eu pelo menos até agora não vi muitas confirmações se poderia haver ou não uma segunda temporada.
Mas não disseram nada ainda.
Pá, eu gostava imenso, mas eu sinto que não vai haver, mas gostava imenso porque gostei mesmo. Acho que foi uma boa surpresa esta série, por acaso.
Foi sim, senhora. Como a Mariana já tinha dito, são 4 episódios que estão na Netflix, de uma horinha, vêem-se muito bem e recomendamos que as pessoas vejam. E agora saltamos para o próximo tema da Netflix. E lembram-se, como nós tínhamos dito, que o criador de Inside Man, o Stephen Moffat, foi também o criador do Sherlock, que faz aqui um fio perfeito para a nossa próxima sugestão, que é a Enola Holmes 2.
My name is Enola Holmes. I started a detective agency.
How old?
But you're a girl. Tell me.
Yes.
Might your brother be free?
Como o nome indica, já houve um primeiro filme. Esta personagem é, fazendo uma breve descrição, irmã do Sherlock Holmes. Yeah. A personagem nestes filmes é protagonizada pela Millie Bobby Brown, que é a Eleven do Stranger Things. E este filme, apesar de ter estreado na sexta-feira, já é o filme número 1 da Netflix no mundo inteiro. Mariana, para quem não conhece a história ou não está a par da personagem, onde é que ficámos no final do primeiro filme que nos apresentou a personagem e o que é que as pessoas podem esperar para quem for ver esta sequela?
Ora bem, o primeiro filme, que eu até vi recentemente, porque lembro-me na altura quando saiu, tinhas-me falado dele, mas eu, pronto, não meti na minha lista de prioridades. O primeiro filme eu até vi recentemente e, portanto, está ligeiramente fresco na minha mente. É muito sobre a Enola estar sozinha. Ela morava com a mãe desapareceu, e ela ir à procura da mãe, e acabamos o primeiro filme com a mãe dela a dizer-lhe: olha, tens de traçar a tua jornada sozinha, tens de aprender a estar sozinha e a construir o teu próprio caminho. E basicamente ela, tal como o irmão, revela-se bastante boa em desvendar mistérios. E começamos o segundo filme exatamente a perceber que ela, depois do primeiro, abriu o seu próprio negócio de investigadora, por
sim,
assim dizer.
Sim, uma das coisas fixas do filme é que o Sherlock Holmes é também uma personagem que é ativa, não, uma personagem secundária, mas aparece e é protagonizada pelo Henry Cavill, que para quem está no The Witcher, é o super-homem, e que acaba por ter um papel nos dois filmes também.
No primeiro filme é mais subtil a presença dele, no segundo já não. Até porque no segundo filme já estamos mesmo em Londres, já estamos no centro, por assim dizer, do que está tudo a acontecer, e não tanto na periferia, porque eles moravam bem no campo. E portanto, o segundo filme começa com ela tem um negócio, não está a correr muito bem porque, evidentemente, é uma mulher, numa altura em que não era muito bem visto que ela criasse o seu próprio negócio, era muito nova, e era uma Holmes. Portanto, quando se falava de é preciso desvendar este mistério, vamos à Holmes, não era, nunca era a Enola, era sempre vamos ao Sherlock, e ele continuava a ser um investigador de sucesso. Este segundo filme, ao contrário do primeiro, que é sobre estar sozinha, é muito sobre estar em comunidade, por assim dizer. Ou seja, temos um Sherlock muito mais presente, eles próprios unem-se, têm casos que se cruzam, ou seja, parece que estão os dois a tentar desvendar o mesmo caso. E é muito também sobre ela viver em sociedade e saber o que é ter amigas, saber o que é ter um love interest, não é? Um interesse amoroso que continua a ser o do primeiro filme. E é muito sobre isso. Sendo que este segundo filme tem quase uma capa de sororidade, não é? Porque a história que baseia este segundo filme é real. Nós no início do segundo filme temos um disclaimer, que é do género: os acontecimentos aqui relatados são baseados em histórias reais, menos aqueles que não foram, que não são assim tão interessantes.
Sim.
Que na verdade é quase tudo o que é sobre esta personagem que não é real. O que é real, sim, é o facto do acontecimento central do filme baseia-se no Match Strike, que foi basicamente o primeiro grande movimento feminista na Inglaterra. Espero não estar a dizer nada, nenhum erro, mas eu penso que é isto que eles apresentam no final, que basicamente foi uma revolução feita por mulheres numa fábrica de fósforos, que acaba por ser aquilo que a Enola Holmes leva a cabo. Ou seja, ela, para desvendar o mistério dela, tem que se infiltrar numa fábrica de fazer fósforos, e desvendar o mistério dela implica, de facto, fazer esta revolução. E eu achei que havia assim um caráter quase fofinho, sabes? É facilmente um filme que vejo professores de história a mostrar, ou professores de história a mostrar nas suas aulas, a dizer: estão a ver, era aqui em 1800 e pouco, era assim que se fazia foi assim que se fez uma revolução, não exatamente nestes termos e sem Enola Holmes, mas tudo,
sim,
o resto era real.
Sim, era como, eu lembro-me que quando era puto uma vez mostraram-me o filme do Taken, do Liam Neeson, para mostrar como tens de ter cuidado quando vais viajar. Eu sinto que Enola Holmes pode ser isso para a história. Hoje na aula de educação física vamos ver o Taken para terem cuidado quando estão a andar na rua.
Para não darem confiança aos estranhos.
Não confiem em estranhos. E mostrava o Taken. E sinto que Enola Holmes pode ser isso para aulas de história.
Para além disso, este segundo filme é muito forte em termos de produção. Eu acho que se nota claramente
a
diferença.
Eu adorei a produção. Acho que está com um ritmo muito bom.
Não sei se concordo em relação ao ritmo, porque acho que podia facilmente ter menos 20 minutos.
Sim.
Acho que às tantas estão ali engasgar um bocadinho e podia facilmente ter menos 20 minutos.
Mas eu gosto sempre daquela...
de um filme de 2 horas.
Mas eu sou sempre, eu gosto sempre daqueles filmes que conseguem equilibrar bem a cena de estares a falar para a câmara, que eu acho que ela faz muito bem.
Mas o primeiro filme fazia melhor.
Achas? Eu havia mais tempo e não me lembrava, mas eu gostei como estava neste filme, a forma como a personagem dele, Nola Holmes, vai falando para a câmara, quase a fazer um guia de como é que se é detetive. Sim, e como é que se faz as coisas.
Mas para mim a diferença era só porque no primeiro, lá está, como ela está sozinha, uhum, ela olhar para a câmera parece quase que é o que lhe vai na cabeça, percebes?
Yeah.
Neste segundo parecia-me que já não me fazia tanto sentido quando ela fazia isso. Era mais ser forçado porque funcionou no primeiro.
Yeah. Mas... sim, e depois também acho que está muito forte na edição e nos grafismos. Acho que está muito giro a forma como eles vão contando a história. Eles utilizam uma série de desenhos e fazem uma série de ilustrações que eu acho que estão muito fixe e que não me lembro necessariamente de ser assim no primeiro filme. Posso já estar esquecido. Mas pá, gostei mesmo muito. Última pergunta sobre o filme: Millie Bobby Brown como Enola Holmes ou como Eleven no Stranger Things, Mariana?
Eu acho que prefiro como Enola. Para começar, acho que a Millie Bobby Brown é fofíssima, é adorável, super querida. E inevitavelmente, como Eleven, ela está mais badass, mas está quase mais robótica. E aqui está uma miúda fofinha e está bem querida e gosto muito. Gosto
boa,
mais aqui.
Boa. Então pronto, malta.
Millie diz. Bobby Brown mais. Ah pá, eu vi isto no Twitter. Millie Bobby Brown mais Enola Holmes igual a Eleven. Aha, desculpem. Eu vi isto, não tinha mais piadas escrito. Pronto, vamos deixar assim.
Enola Holmes 2 está na Netflix, 1 também, portanto se quiserem ver está lá disponível. E agora, uma nota final, que aqui não vou pôr a Mariana a falar disto, porque ela não é assim tão fã, mas dou uma nota. Nós estamos a gravar isto quarta-feira. É o dia em que estreou a 5ª temporada do The Crown, que dá novamente um salto temporal. Nós até ficámos habituados com isso agora com House of the Dragon, agora a família real também faz isso. É uma série, ou é uma temporada, onde a relação entre a princesa Diana e a rainha vai aquecer, e a família real de uma forma geral vai aquecer e levar a mau resultado, e precisamente por causa do salto temporal vai haver uma série de atores que vão ser substituídos. Há 4 que eu destacava. Há a rainha, que agora vai ser protagonizada pela Imelda Stolen.
Não é a senhora que fazia... Não, não é.
Que fazia de Dolores Umbridge no Harry Potter. Pois, a personagem odienta, sim. Espero que ela não... O ódio que eu tenho por essa senhora não estraga a relação que todos temos com a rainha. Vai ter o Dominic West, conhecido pelo The Wire, a fazer do agora Rei Carlos, na altura ainda príncipe. Vai ter a Elizabeth Debicki como Diana. Ela não tem assim um papel muito conhecido... tenha dado grande destaque, mas
vai ter agora?
Vai ter agora. E acho que as primeiras reviews da temporada, não sendo incríveis, destacam-na ela como um dos grandes papéis. E por último, o Jonathan Pryce, que vai fazer de Príncipe Filipe, e que também o vimos, por exemplo, no Dois Papas, a fazer de Papa, como o High Crow no Game of Thrones, ou como pai de Elizabeth Swann no Piratas das Caraíbas, para quem quiser referências. Eu acho que, naturalmente, por causa da morte da rainha, vai toda a gente estar a ver isto, acho eu. Sinto que vai despertar bastante interesse.
Diz-me uma coisa, tu achas que pode ser uma temporada ligeiramente menos interessante por ser possivelmente um dos períodos históricos da Inglaterra mais documentados?
É pá, sim, eu acho que já foram feitas imensas coisas. Eles já te comunicaram, a malta que faz o The Crown, que esta é a penúltima temporada, a sexta vai ser a última, e que o famoso ou infame incidente, eles vão contar nesta temporada os episódios que vão levar a isto, mas não vão mostrar o acidente. Quem quiser ver o acidente vai ter que esperar pela 6ª temporada. Mas claramente as coisas vão escalar e portanto...
Mas achas que pode ser menos interessante por isso? Ou achas que na mesma por ser uma versão ficcionada?
Eu gosto muito do The Crown. Sinto que as temporadas têm vindo a piorar um bocadinho, mas o nível tem estado alto, apesar de tudo. Sinto que esta última já foi um bocadinho mais difícil, mas estava boa na mesma. Estou curioso para ver agora, porque é sempre difícil... quando tu mudas assim de repente as personagens, porque as primeiras duas tinhas a Claire Foy como rainha e eu sinto que a Olivia Colman na terceira e na quarta estava incrível e portanto a mim não me fez diferença, porque acham que estavam as duas muito boas como...
Pá, a Olivia Colman é épica.
Olivia Colman é uma incrível atriz e portanto eu não senti essa diferença, nem na maior parte das personagens. Acho que eles fizeram bem essa substituição. Estou curioso agora para ver como é que acontece para a próxima. Principalmente por eu não ter assim um carinho tão grande pela Imelda Staunton face às duas anteriores, mas tenho a certeza que fará um incrível trabalho. Espero não estar tipo a olhar para a rainha e de repente vêm vibes de Lord Umbridge e eu começo a odiar a rainha sem razão nenhuma. Portanto, malta, vejam o The Crown. Se quiserem saber mais ou se quiserem fazer um recap, nós fizemos um artigo na newsletter desta semana sobre isso, portanto se quiserem espreitem também. Se ainda não subscrevem a nossa newsletter, podem ir agora, porque vamos deixar lá um link para quem subscrever, que podem ir diretamente ao recap e pôr-se a parte de tudo o que aconteceu em The Crown até agora e nas 4 temporadas anteriores. Dito isto, Acho que já demos carinho suficiente à Netflix, não achas?
Acho que sim, acho que sim.
Demos aqui as pessoas que quiserem nos próximos dias estar super atentos e estarem a passar tempo no streaming, têm aqui três coisinhas. Netflix, e portanto vamos agora aos nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Mariana, se não te importas, eu vou começar só para aqui despachar.
À vontade, à
tenho, aqui, tenho aqui duas recomendaçõezinhas para fãs de Harry Styles. Que atualmente tem dois filmes nas plataformas de streaming. Tem um na HBO Max, que é o Don't Worry Darling, muito badalado, mais pelos bastidores do que pelo que acontece no filme. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas recomendo toda a gente que veja. E que
não teve assim reviews incríveis.
Não teve reviews incríveis, portanto talvez os críticos possam estar errados, mas quem é fã e quer ver Harry Styles pode vê-lo na HBO Max e pode vê-lo também na Amazon Prime Video, que na semana passada lançou o My Policeman.
Que e esse eu vi. Dizem que está melhor.
E esse eu vi. E está francamente melhor. Eu não vi o Don't Worry Darling ainda, nem nunca tinha visto um filme onde ele fosse, onde pudesse de facto fazer um trabalho de ator a sério.
Ok, achas que aqui ele está decente?
E eu digo que ele está decente.
Ok. Tem o selo de
okay.
Decente.
Está ok. Tipo, está ok. A história do My Policeman, para quem quiser ver, é basicamente passa-se... Aquilo acontece em duas timelines. Há uma mais à frente com personagens mais antigas e uma mais atrás, alguns nos anos 50, 60. O Harry Styles faz uma personagem, alguns nesse período. E é basicamente um triângulo amoroso que acaba por ser um bocadinho diferente do que a rapariga da relação acha que está a acontecer. E eu deixo-vos essa vibe. Não é necessariamente um triângulo amoroso para o lado da rapariga. E deixo-vos com estas palavras. E há uma série de desenvolvimentos que acontece e a personagem do Harry Styles, digamos que é um polícia, como o próprio título indica, que está de certa forma em conflito com a sua sexualidade. E portanto, quem quiser ver Harry Styles nu, ele aparece nu neste filme. Portanto,
faça esse. Isto é review do Miguel, é.
Faça esse.
Quem quiser ver.
Mas agora, a sério, acho que ele faz um ótimo trabalho. Não tenho nada a apontar.
Nu ou vestido?
Ambos. É, ambos. Não digo nada. Acho que ele faz. Se é um filme memorável, não é, mas ele está ok. Não posso dizer que é tipo money washing de pôr o Harry Styles aqui e este filme é um lixo. Não, é um filme ok, vê-se bem. E portanto, eram estas as minhas sugestões. Marianita, tu também nos trazes duas sugestões incríveis.
É verdade, Miguel. A primeira de todas, tu ainda não viste, por isso eu vou tentar ser o mais rápida possível, que é Black Panther. Este episódio está a sair à sexta-feira, o que quer dizer que é possível que haja pessoas a ouvir que já tenham ido ver o filme. Ainda assim, obviamente, vou cumprir a regra de não dar spoilers, mas creio que há uma questão que se impõe, que é se chorei. Sim, chorei, confesso que chorei, confesso que apesar de ser uma pessoa, tipo a pessoa que menos quer saber de super-heróis à face da Terra, chorei imenso com o filme. A história não achei incrível, mas entretém facilmente, mal dei pelas quase 3 horas passarem. O filme é super bonito, o costume design incrível, os cenários incríveis. Pá, e acima de tudo acho que é um filme que tem imensa carga emocional, também por toda a questão da homenagem ao Chadwick Boseman. Aliás, isto não é bem um spoiler, mas gostei particularmente de todo o genérico inicial ser especificamente de homenagem com imagens do Chadwick e, opá, eu acho que vão gostar imenso. Não sei se os fãs de Marvel vão achar que é uma coisa incrível para filme de super-heróis, mas overall achei um bom filme.
Pá, tenho mesmo que ir ver. Não sei muito bem como é que vai resultar sem o Chadwick Boseman, mas estou curioso pelo menos para ver o que é que eles fizeram.
Nós depois debatemos umas bolinhas.
Tocamos nos bastidores.
A minha segunda sugestão para estes créditos finais é sim uma coisa que nós sabemos os dois, isto não é nenhuma novidade, que é o novo álbum do Drake com o 21 Savage, que é o Her Loss. Eu não sei se quem está a ouvir já ouviu ou não o álbum, mas pelo menos já se cruzou com algum meme em relação ao álbum. Eu não sou incrivelmente fã de rap, mas gosto de ouvir de vez em quando. Acho que depende do mood, mas gostei bastante. Acho que o 21 Savage está bastante bem no álbum, apesar de...
É os comentários que eu tenho.
As opiniões diversas.
E concordo, atenção.
Sim. O Drake está a ser o principal motivo de memes, porque está na sua BBL era. Sabem o que isto quer dizer?
O que é BBL?
BBL não é bem...
É uma cena Gen Z para ressabiado?
Não, isto é mais o conceito do que propriamente o significado, porque BBL significa Brazilian Butt Lift, não okay. É assim tão relevante, ou seja, é só uma operação que as pessoas fazem para ter tipo um corpo Kim Kardashian-y, mas o conceito de BBL era é mais no sentido de está numa era mais sexy, por assim dizer, está mais atrevidote, digamos assim. Podemos ver isso porque ele tem uma música em que está quase a gemer o nome do 21 Savage, pá, que toda a gente ficou super à toa, tipo, o que é que se está a passar? Porque as pessoas começaram a fazer memes sobre estarem a imaginar o Drake, tipo, a dançar sensualmente no estúdio, a dizer 21, give it to me, pá, e hoje em... super engraçado e não consigo levar o Drake a sério num álbum, apesar de achar que ele não está mal e também resolveu criar bifes com imensa gente, portanto...
É daqueles álbuns que vai dar tinta para muita publicação.
Pá, sim, inevitavelmente, já houve uma malta que vai responder no Twitter, a Megan Thee Stallion está num bife gigante com o Drake, portanto, se gostam do molinho, isto é um bom álbum para molinho, se têm boas músicas, pá, não acho que vai ficar nada memorável, mas posso estar errada e se calhar estamos aqui afinal a gravar o último episódio do ano e a dizer que este foi o melhor álbum do ano. Posso estar super errado.
Ok. Para fecharmos, e também de certa forma para fazer uma homenagem a João Diniz, tínhamos de trazer uma efeméride, não era? Algo que ficou velho esta semana, como nós gostamos de dizer.
Não estamos a falar de João Diniz.
Não estamos a ficar de João Diniz, está novíssimo e incrível. Não sei se sabias, Mariana, mas Aladdin faz 30 anos esta semana. Foi lançado em 1992, na altura com o cast... na versão original, que não era com atores propriamente conhecidos, o mais conhecido era o Robin Williams, que fazia Gênio. Como disse, Aladdin foi lançado em 92 e foi logo um sucesso gigante. Para teres uma noção, faz que fez tipo 500 milhões de euros ou de dólares em bilheteira e foi tipo um dos filmes mais rentáveis, se não o mais rentável nesse ano. E foi o sucesso do Aladdin que permitiu uma série de outros filmes a seguir, nomeadamente o Rei Leão, que depois veio a tornar-se ainda mais popular, e todas as animações seguintes que a Disney foi fazendo vieram um bocadinho disso.
Tiveste um VHS do Aladdin?
Tive.
Eu também. Tive a cassete. Eu acho que também.
E lembro-me perfeitamente de ser puto. Ou seja, eu lembro-me mais de... Porque o Aladdin, o filme, o original teve muito sucesso. Depois ainda houve umas sequelas que não correram assim tão bem. Uhum. Mas depois ainda houve uma série no Disney Channel. E eu lembro-me de ver a série no Disney Channel.
A sério?
Yeah.
Mas tipo uma série?
Uma série. Como havia tipo do Hércules. Houve uma série deles que eles foram fazendo séries para o Disney Channel.
Não sei, eu não lembro-me de ver. Channel.
É a nossa diferença de 2 anos.
Porque eu sou campónia e cresci no meio do nada e não havia sinal de Disney Channel. Mas
pronto, Aladdin acho que mais ou menos toda a gente sabe a história. Uma espécie de, digamos, um forasteiro no meio, algures do Maghreb, que se apaixona e tenta, com o seu amor, subir no elevador social com a ajuda de um gênio que lhe dá desejo. Acho que é um resumo.
Sabes que eu tinha medo do Aladdin quando era mais nova?
Medo do Aladdin?
Sim, porque acho que é capaz de ter sido tipo dos primeiros filmes que eu vi, tipo de animação, e ficava com medo. Não era do filme em si, é tipo dos objetos.
Ok, ok.
Tipo, de repente um tapete voador, de repente aquelas lâmpadas manhosas, sabes? Que é mesmo
a mim sempre foi o fascínio de teres 3 desejos quando conheces o gênio e seres aquele chique espertinho que eu quero desejos infinitos.
Yeah. Agora, estás, tipo... pergunta difícil: Aladdin original ou Aladdin com Will Smith? Com
nem a discussão.
Um CGI manhoso.
Nem a discussão. Original sempre. E até, olha, celebrando os 30 anos, esta é uma altura incrível para voltar a ver o filme, caso que já não vejo há uns tempos. E acho que falar de Aladdin é impossível não falar de uma música, que é o sonoro com que vamos terminar. É a banda sonora com que vamos terminar este
mente
episódio.
Musical é o nosso momento musical.
Mas antes, para criar aquele suspense, aproveito para dizer às pessoas para nos seguirem nas redes sociais,
lado.
O Twitter, o Instagram, o TikTok, para subscreverem a nossa newsletter, algures pela internet, com o link nas nossas redes sociais também, onde está o recap da Crown, para quem quiser e ver, e para subscreverem também o nosso canal de YouTube, onde estamos a pôr várias coisinhas que merecem a vossa atenção.
Variadas.
Mariana, foi ótimo.
Foi um gosto.
Foi um gosto estar aqui contigo. João, volta para a semana.
Volta.
Temos saudades tuas. E malta, fiquem com a incrível Whole New World. Oh, oh.